O setor socroenergético só fala em custo, margem, eficiência. Mas aonde isso vai resultar ou como isso vai ser chegar a algum resultado diante de uma situação de crise que o setor está vivendo? E Alexandre Filiolino, da MB Agro, presente no Notícias Agrícolas várias vezes, sempre com uma visão bastante realista desse setor, especialmente das unidades industriais, vai nos contar agora mais ou menos como que ele vê a questão da margem, taxa de retorno e custo de implantação de novas unidades. Alexandre, obrigado pela presença aqui. Alexandre, me diga uma coisa. Você chegou na tua palestra aqui no Custo Cana, na expedição Custo Cana, e você nos disse que R$350 por tonelada seria um custo de implantação de uma nova unidade. Isso levando em conta que tipo de cenário?
Não, evidentemente esse é um custo médio, levando em conta certas premissas, tal, de uma usina que faz, tem fábrica de açúcar, tem destilaria, tal, tem 60% de cana própria, que é mais ou menos a média do Centro-Sul, mas você tem, usina é mais ou menos que nem carro, né? Você pode comprar uma BMW, pode comprar um modelo mais simples, um Gol 1000, né? Então, esse valor é um valor de referência, um valor médio que as pessoas levam em consideração quando eventualmente estão olhando construir uma usina nova ou do zero ou eventualmente está comprando uma unidade já em atividade, né? Agora você falou da questão dos custos, do foco que o setor hoje dá em custos, e isso não é por outro motivo, senão a gente está vivendo uma crise bastante séria aí, com preços de açúcar muito abaixo dos custos de produção, e enquanto que nossos concorrentes aí no mercado externo, ao longo dos anos aí ganharam muito em produtividade, né? Foi o caso da Europa, das regiões da Europa mais vocacionadas para a cultura de beterraba, foi o caso de algumas regiões da Índia que cresceram espetacularmente suas produtividades, a Tailândia. Eu até costumo dizer que quando eu entrei no setor lá pelos idos de 85, 86, o Brasil em termos de custo de produção dava duas voltas em cima do segundo colocado, né? Hoje as coisas estão muito mais apertadas e próximas, e com essa tendência dos países asiáticos, onde se encontra uma grande parte da demanda de açúcar e lá onde realmente a demanda de açúcar é crescente, né? Os países asiáticos têm defendido seus mercados de todas as formas, aí, impondo barreiras tarifárias, subsidiando fortemente a produção de cana e a produção de açúcar, criando uma série de subsídios, a frete e tal. Então, isso tem feito com que as crises tenham tido durações mais prolongadas, né? E os períodos de bonança do setor têm sido extremamente rápidos e efêmeros. Então, isso evidentemente bota o setor aqui no Brasil contra a parede, no sentido de que a gente precisa urgentemente recuperar a produtividade perdida ao longo do tempo, e essa produtividade perdida deve-se primeiro a um crescimento desordenado na década passada, que função daquela euforia toda.
Isso que eu ia falar, porque você fala muito no crescimento desordenado. Então, quer dizer, a questão também não é só olhar a Ásia, né? E um pouco a Europa. Nós temos que ver também os nossos próprios desvios.
Aí. Agora nós estamos numa fase que eu chamo de freio de arrumação, né? Então, tanto o crescimento desordenado da década passada, quanto todo o ônus que a mecanização está trazendo muito bônus ao setor, mas traz ônus também, e tem uma curva de aprendizado aí para ser cumprida. Essa curva de aprendizado, algumas empresas já a cumpriram totalmente, hoje dominam a mecanização de uma forma fantástica, mas tem muita empresa ainda patinando, né? Então, essas duas coisas, digamos que agora que o Brasil está querendo voltar aos eixos em termos de produtividade, felizmente, do lado do ATR por tonelada de cana, a gente já tinha tido um ano bem melhor que vinha sendo o ano passado, e esse ano, até em face à seca, a seca prolongada que a gente teve, os números já voltam a 140 quilos de aterro por tonelada de cana, que já são números já bem mais razoáveis do que aqueles números de 130 que a gente estava vendo acontecer lá atrás, e que tem muito muito função exatamente da mecanização. É um dos ônus que a mecanização trouxe para o setor, foi realmente o fato de se levar uma cana mais suja para ser moída, levar mais terra, mais impureza vegetal.
Além do próprio impacto no solo, né?
Isso, além do próprio impacto no solo. Mas eu acho que não, eu estou vendo muita evolução, realmente o pessoal está correndo atrás, está fazendo a lição de casa, até por instinto de sobrevivência, né?
Agora, quando você fala de lição de casa, a gente tem o que hoje você citou, por exemplo, a cereja do bolo do setor, São Martinho. É, nós estamos falando em taxa de retorno. Se a gente pegar um play de ponta e um play lá embaixo, qual é a diferença hoje de taxa de retorno? Porque fala-se muito, você também fala muito no risco do setor.
O ROI da São Martinho, pegando os números públicos da safra passada, estão por volta de 15%.
O ROI.
O ROI, né? E aí que foi feita essa comparação com uma PCH, que um ROI de 13 não tem comparação o que é tocar uma usina com todos os seus problemas e uma PCH, que é só a água passar ali na turbina, quer dizer, quase que um caça-níquel, né? Já uma usina dá um trabalhão desgraçado e o empresário realmente está exposto a riscos de todas as naturezas aí. Então, o fato é que as taxas de retorno hoje são absolutamente incompatíveis com os níveis de risco que a atividade sucroenergética propicia. Quando a gente calcula o ROIC médio do setor, ele está por volta de 6% médio, né? O custo ponderado de capital do setor, que é chamado vulgo WACC, ele está em 11,5%, ou seja, o ROIC é metade do custo médio ponderado de capital do setor, ou seja, não pode ter investimento mesmo, a não ser investimentos marginais, né, onde o volume de dinheiro investido por unidade de capacidade aumentada é bem mais baixo do que o tal dos R$350 por tonelada aí para um greenfield.
É por isso que eu perguntei no início nos R$350 por tonelada o custo de uma implantação nova, ou seja, esquece, não vamos ver não com dinheiro novo para uma implantação de um projeto novo. Agora, mesmo numa fase de consolidação, como se projeta nos próximos tempos, ainda que também vai precisar de grandes investidores, né? Quer dizer, você acredita que esse é um caminho? O encolhimento, muitos estão dizendo que vai acontecer. Agora, vai haver uma consolidação? Quer dizer, claro que depende de cenário, depende
hoje,
de quem vai ganhar,
exatamente,
né? Mas depende de uma série de outros fatores. Mas se a gente olhar de uma maneira geral, como que você vislumbra o mercado?
Hoje o setor está no que a gente chama de fase de crescimento, de seleção natural, como eu mostrei lá, né? Quer dizer, é uma fase onde realmente só os bravos sobreviverão, né? Quer dizer, quem são os bravos? São aqueles que são eficientes, competitivos em custo, têm uma boa gestão da empresa, em todos os seus aspectos, e que têm uma estrutura de capital adequada, que na média do setor não está legal. Quer dizer, o setor deve muito, né? Tem um serviço de dívida ainda bastante elevado quando a gente compara o serviço da dívida em relação à geração de caixa pós investimentos obrigatórios. O nível de despesa financeira do setor é elevado.
E aqui eu quero até aproveitar para interromper o próprio Alexandre, que ele nos disse em entrevista alguns meses atrás que até mesmo entre as empresas mais capitalizadas, as melhores, ainda assim o custo de capital para ela ainda está elevado por conta do risco setorial. É isso mesmo?
Não. Eu acho que, felizmente, eu vejo nas instituições financeiras aí um crescente entendimento do negócio sucroenergético, melhorou, os analistas de crédito estão muito mais bem preparados, isso na parte dos bancos. E até nível de mercado, você veja a quantidade de CRAs do setor que tem ido ao mercado. Foram várias emissões aí e se levantou um volume de recursos bastante elevados. Aí as emissões do ICRA não são mais restritas à Raízen em São Martinho, que são nomes muito conhecidos, a São Martinho Capital Aberto, Raízen, uma empresa, a maior empresa do setor. Não, tem gente de porte menor, nomes que até então não eram conhecidos do público investidor e que estão sendo colocados no mercado. Eu posso citar diversos aí, que são emissões públicas, né? A Cocal, é a Coruripe, a Batatais, recentemente colocou, até a Santo Anjo, que muita gente do setor não conhece, mas é uma excelente unidade ali.
Mas são empresas redondas.
São empresas redondas, mas é um mercado bastante seletivo, né? Quer dizer, e tem havido uma preocupação muito grande daqueles que levam essas empresas ao mercado, de realmente só levar empresas de qualidade, em função de que a gente quer que esse mercado cresça e que as usinas consigam definitivamente diversificar mais as alternativas de captação e não fiquem só dependentes do crédito bancário. E outra coisa que tem pesado muito nessa busca de algumas empresas de irem ao mercado captar recursos é o fato dos recursos do BNDES já não estarem com taxas tão atrativas quanto foram no passado. Então, muitas vezes a empresa faz as contas do custo de fazer uma captação no BNDES, é um processo pesado e tal, e a empresa às vezes opta por ir ao mercado, que ela encontra mais facilidade para captar esses recursos, e às vezes com custos até inferiores ao que ela captaria no BNDES. Então, foi uma fonte muito legal de recursos que o setor obteve. Outra fonte muito interessante e que também soube escolher bem as empresas onde ele colocou recursos é o IFC. O IFC fez uma série de operações aí com boas empresas do setor, então tem sido outro, digamos, emprestador aí bastante relevante do setor.
Isso mesmo. Mais uma vez, o Alexandre também falou aqui que o importante é diversificar as fontes. Quer dizer, o setor energético não pode mais ficar com banco, que não tem capital, o risco sistêmico é muito alto. E agora, novas fontes estão se abrindo no mercado de capitais. E muitas empresas, como lhe disse, empresas não tão conhecidas como os grandes players, mas enfim, que têm operação redonda, estão abrindo portas, e isso pode mudar um pouco o paradigma do setor aí no futuro, sobretudo levando em consideração a necessidade de recursos para saldar a dívida atual, como também para trazer recursos novos.
O importante, assim, é o setor realmente ter acesso a fontes de capital de qualidade, né? Eu costumo dizer que dívida é que nem colesterol, tem o bom e tem o ruim. O que é o colesterol ruim em termos de dívida? Aquela dívida cara, curta, né? E o que é o colesterol bom? É uma dívida com prazo adequado ao uso que o recurso está sendo direcionado e com custos mais razoáveis. Eu acho que o setor tem mostrado aí uma crescente capacidade de acessar fontes de capital de melhor qualidade. E isso me deixa muito feliz. Agora, não falei de banco, vai ser sempre necessário e vai ser sempre a maior fonte de recursos do setor. Mas diversificar é muito bom e é um processo legal, por exemplo, as empresas se submeterem, por exemplo, a uma agência de rating, ver os questionamentos que são colocados na mesa, assim como a IFC também. O processo para obtenção do IFC é bastante pesado, você tem que cumprir uma série de exigências. Tal. Isso é muito positivo, porque todo mundo me comenta que a empresa sai de um processo desse melhor do que entrou, porque sofre alguns tipos de questionamento que muitas vezes...
É um retrofit.
Mas é uma forma, assim, às vezes se abordam aspectos assim que às vezes não estavam na cabeça do empresário. Então é muito interessante, eu acho, o time da usina que se envolve com isso, acho que evolui. Então eu acho que é muito positivo, eu tô muito feliz aí com essas portas que se abriram aí para as empresas do setor.
É Notícias Agrícolas, mais uma vez então trazendo aqui o Alexandre Filiolino, consultor da MB Agro, muito tempo de janela nesse mercado sucroenergético. Fique com a gente.